Este episódio foi produzido com o apoio da AstraZeneca.
Olá, bem-vindas às conversas de consultório. O meu nome é Raquel Batista Leite, sou de Medicina Geral e Familiar e hoje tenho comigo a nossa habitual Cristina Gago, de Pediatria. Cristina, hoje trago aqui um tema também muito recorrente nas nossas crianças, sobretudo até aos 2 anos de idade, mais em concreto no outono e no inverno, e que deixa os nossos pais muito, muito preocupados e por isso é que quero conversar contigo sobre isso. A verdade é que muitas vezes vemos os pais a levar os seus filhos ao serviço de urgência por um quadro que, apesar de inicialmente parecer bastante inocente, acaba por evoluir para uma dificuldade respiratória, com aquelas famosas covinhas entre as costelas que nós chamamos de tiragem, os gatinhos, não é? Aquela sibilância, aqueles gatinhos que incomodam e que estão muitas vezes associados a uma irritabilidade e a uma perda de apetite que assustam os papás. Posto isto, está apresentado a bronquiolite, que em cerca de 70% dos casos é causada por aquele famoso vírus sincicial respiratório, VSR, e que é responsável por tantos quadros como este. Então, Cristina, aquilo que eu hoje tenho para te perguntar é como é que estes vírus atuam, como é que levam à bronquiolite e que significado é que pode ter esta doença para muitas crianças?
Então, isto é sem dúvida um tema importante e acho mesmo que é bom falarmos, porque apesar de, acho que entre os pais de crianças pequenas até se fala, mas depois acaba por ser um bocadinho esquecido e não é algo que se fala assim...
Frequentemente, sim.
Como tema. E realmente é uma infecção importante. É o principal motivo de internamento nas crianças são as bronquiolites. Está provado que até o primeiro ano de vida, cerca de 60% mais ou menos das crianças já tiveram contacto com este vírus, com o VSR, o que falámos, que é a principal causa de bronquiolite, principal agente. Mas até aos 2 anos, virtualmente 100% de todas as crianças tiveram contacto com este vírus e depois deixa de dar doença grave. Por isso é mesmo importante no primeiro ano de vida, especialmente nos primeiros 6 meses de vida. E então como é que este vírus e outros que podem provocar bronquiolite atuam? Isto começa com uma constipação banal, digamos.
Exatamente. Um quadro inicialmente inocente, não é?
Sim, em que realmente o VSR é o mais importante, o mais prevalente, mas outros vírus que já ouviram falar, o metapneumovírus ou o rinovírus ou mesmo a influenza da gripe, pode provocar estes quadros. Por isso, sempre inicialmente uma constipação, dizemos 3 dias, mais ou menos 5 dias, e aí pode agravar. E o que é que acontece neste agravamento? O que está a acontecer aqui em cima, na zona do nariz, da garganta, a inflamação, o ranho, o inchaço das estruturas, acaba por passar para baixo, digamos, para os pulmões. E é isso que está a acontecer lá, não é? Há uma inflamação também dos bronquíolos, ou seja, das vias respiratórias baixas, terminais, onde o ar chega. Por isso há esta inflamação, também há secreções e por isso o ar não chega tão bem, as trocas gasosas não se fazem tão bem e daí termos os sintomas que temos, que é a dificuldade de respirar. Estes sintomas de dificuldade respiratória não são mais do que o esforço do corpo para tentar que o ar chegue lá e se façam as trocas gasosas para termos oxigênio no sangue, para o corpo funcionar, para a máquina funcionar. Enquanto no nariz nós conseguimos assoar-nos e tirar daqui e facilitar um bocadinho a respiração, nos pulmões não conseguimos e por isso é difícil. E como vírus que são, não há tratamento, não temos um antibiótico para dar, não é? Temos as outras medidas todas sintomáticas. Mas daí estava a explicar a dificuldade respiratória, as tais covinhas, são os músculos entre as costelas a fazer força.
Um esforço a mais, não é?
A tentar que o ar chegue lá. E depois os outros sinais que podemos ter também, não é? Não tanto conhecido pelos pais, diria, as asas do nariz a abrir e a fechar, que chamamos adeios nasal, que também é para ajudar o ar a entrar. Nas crianças mais pequenas, quando começam a abanar a cabeça, ou balanceio da cabeça, depois começam a ficar mais, chamamos a cianose, mais azulados, isso já é um sinal mais tardio, e a respiração mais rápida.
E isso, também mais grave, não é? Da cianose, o azul.
Sim, sim. Mas pronto, é a principal causa de internamento nestas idades. E por vezes pode ser mesmo preciso cuidados intensivos, especialmente nos mais pequeninos, menos de 3 meses, por isso temos mesmo que estar atentos.
E ter muitas bronquiolites significa o quê?
significa provavelmente alguma predisposição, digamos, uhum, para mais tarde eventualmente termos asma, que nem sempre acontece, e significa numa fase inicial uma propensão para ter episódios que nós chamamos de sibilância.
Uhum.
Sibilos são aqueles apitos que nós ouvimos. Exatamente. A pieira, os gatinhos. Uhum. Para ter episódios de sibilância até aos 5 anos de vida.
Uhum.
Mas não é assim tão importante, tão prevalente, continuem a ter asma. Uhum. Aí só cerca de 20, 30% é que acabam por ter asma ou menos.
Uhum.
Mas realmente, quem tem mais de 2 episódios, nós até deixamos de chamar bronquiolite aguda e passamos a chamar sibilância recorrente.
Recorrente, exatamente.
Ou seja, episódios, uhum, recorrentes desta sibilância.
E esta segunda temporada tem sido muito dedicada a temas que trazem aqui uma história familiar para a qual nós olhamos. Aqui este tema...
Chamamos de atopia, não é?
Sim.
A rinite, uhum, a pele atópica e a asma, uhum, nesta fase inicial, a sibilância.
E por isso é que muitas vezes os pais, quando já estão no terceiro ou quarto filho, outro filho já teve, já conhecem, já sabem, e há aqui esta... Já lidam de outra forma. E a verdade é que esses pais são aqueles que sabem que nem todas as bronquiolites são para ir à urgência. Mas há aquelas que não podemos protelar a decisão. Ou seja, não é ir à urgência por tudo e por nada, mas quando é preciso, é para ir. Então, quando é que é mesmo importante ir à urgência perante um quadro de bronquiolite em que os pais conseguem perceber que é uma bronquiolite, e quem ou quais são as crianças que têm maior probabilidade de ter uma doença mais grave?
Uhum. Então, pronto, como dissemos, começa com uma constipação. E nessa fase da constipação, normalmente não é preciso, não é? Se os pais, é importante fazer uma lavagem do nariz frequente, isso é a base, começa logo na constipação, uhum, e nunca se deve parar. Garantir que as crianças continuam a comer. É normal que comam um bocadinho menos, mas têm que comer, costumamos dizer, os 2/3 do que comem habitualmente. Uhum. E se calhar não é preciso oferecermos o que oferecemos habitualmente, não é? Porque sim, a frustração dos, sim, pais é maior.
Não, mas também os pais também têm que ter consciência que a criança se cansa mais e por, claro, isso pode ter menos.
Por isso é tão importante a lavagem nasal. Exatamente. Especialmente antes de comer e antes de dormir. Porque quando estamos a comer, depois temos que respirar ao mesmo tempo.
E como é que se procede
esta? É uma grande confusão para, uhum, para as crianças que ainda estão a aprender como é que, uhum, se faz estas coisas.
Mas, desculpa, Cristina, só para te perguntar aqui, já que falaste das lavagens nasais e para dizer que são naturalmente com soro fisiológico.
Ou água do mar.
Mas como é que deve ser feita? Muitas vezes vemos pais a fazer lavagens nasais ineficientes, certo?
Sim, não é colocar soro. Como muitas, exatamente, vezes também ouvimos dizer, sim, eu ponho soro. Não é colocar soro. A lavagem, o objetivo é mesmo lavar, ou seja, o soro tem que passar pela narina e lavar, tirar as secreções, uhum, que estão lá, o ranho. E por isso, como é que se faz? Costuma-se fazer com uma seringa, com, uhum, soro fisiológico, depois a quantidade depende do tamanho da criança. Pode ser feito com a criança sentada, nesta posição como eu estou, ou então com a criança deitada. Muitas, uhum, vezes acaba por ser mais fácil sentados, mas depende de como a família se adaptar. Convém fechar a boca e injetar... Prender a criança, porque ela vai esbracejar.
Sim, ninguém vai gostar de levar com o soro no nariz.
E introduzir o soro com alguma rapidez numa narina, e o que tem que acontecer é o soro sair do outro lado e vermos as secreções a sair. E só, uhum, quando já sai limpinho é que se pode parar de fazer. E depois faz-se na outra narina.
Exatamente, era esse ponto. Mas interrompi-te, desculpa.
Muito,
sim. Falavas sobre as lavagens nasais e falavas sobre aqui as medidas.
Sim, os
não...
primeiros dias, exatamente. Então, enquanto se está a fazer isto e está, pronto, está constipado, está, se calhar não está mais apelativo, quer mais miminho, mas que vai comendo, consegue descansar, uhum, relativamente bem, não tem estes sinais que falámos, das covinhas, uhum, assim muito exuberantes, não tem uma febre muito alta, então pode-se manter em casa. Mas se estes sinais agravarem,
uhum,
se deixar de comer, se tiver uma febre alta e também difícil de controlar, se aparecerem os sinais que já falámos, a tiragem, as covinhas, uma respiração demasiado rápida, também o nariz,
uhum,
aí deve ser observado.
Azulinho, e mais azul, não é?
Quanto mais pequenas, uhum, as crianças, mais rapidamente se deve ir à urgência. Uma criança com menos de 3 meses que tem febre, mesmo que ainda não pareça ter mais nada, deve ser observado, uhum, como falámos noutro episódio.
Uhum.
Mas se calhar mais velhinha, adapta-se melhor, não há necessidade. Outro sinal, diria, difícil para os pais de observar é que as crianças mais pequenas, menos de 3 meses, o único sinal que podem dar é pararem de respirar. fazerem pausas na respiração e aí devem realmente ir logo à urgência.
Eu acho que foste também respondendo à minha pergunta a seguir, ou seja, um pai que tem com a criança em casa, e se tiveres aqui mais alguma coisa a acrescentar, acho que era importante, o pai ou a mamãe, como é óbvio, os pais, quando têm uma criança em casa, que percebem que estão perante, já têm conhecimento para perceber que estão perante uma bronquiolite, não têm aqueles sinais de alarme que já falaste, que são importantes para ir à urgência, e então optam por ficar com a criança em casa e gerir. Além das lavagens nasais e de tudo o que já falaste, há assim mais alguma coisa que os pais devem fazer em casa para gerir esta doença?
Para além da lavagem nasal, são tudo medidas sintomáticas, digamos. Não há nenhum medicamento que se possa dar. Para além da lavagem nasal, é a dormir, manter uma posição, a cabeceira da cama mais elevada, mas mesmo elevada, não é só uma almofadinha por baixo, porque esta cabeceira elevada vai fazer duas coisas, com que as crianças não se engajem, e as excreções estão sempre
a cair,
digamos. Se a criança estiver deitada, ficam ali estagnadas na zona da garganta e isso atrapalha aqueles ruídos que parece que estão ali engasgados. E se estiverem mais elevados, vai caindo, engolem para o estômago, não tem problema, depois sai.
Sim, eu até costumo dizer para colocarem a almofada por baixo do colchão, não é? Ou seja,
e livros por baixo dos pés da cama.
Ah, sim, também é uma boa ideia.
Mas é só criar alguma forma para que as crianças não caiam para o lado, porque estando mais inclinado, pode-se pôr uns rolos sempre por baixo do lençol de baixo.
Sim, porque essa mensagem que passas é importante, não é? Não é só, não é pôr uma almofada, porque isso só eleva a cabeça e nós queremos elevar o tronco.
O tronco, sim. É dormirem quase sentados. E para além disso também, então, dar, como eles se cansam mais a comer, dar menos quantidade e ir oferecendo mais vezes ao longo do dia e oferecer mais água. É importante estarem bem hidratados.
Muito bem. E para... desculpa.
Há bocadinho não disse. Quais são então os bebés que têm maior risco de terem bronquiolites e mais graves e que podem precisar de procurar mais cedo até o médico? Como já disse, os com menos de 3 meses. Também os bebés que foram prematuros têm mais risco, estão um bocadinho mais imaturos. Sabemos também que os rapazes têm mais propensão para este tipo de situações, mas depois numa idade já meses já não é relevante. Depois tem alguma patologia, algum problema cardíaco, algum problema pulmonar, também muito relacionado com a prematuridade, a displasia broncopulmonar, por exemplo, ou outras. Ou outras mais do campo das defesas, uma imunodeficiência também, pronto. Doenças mais crónicas devem ter mais cuidado e estar mais atentos.
Exatamente. E no fundo, a última pergunta que te trago é, então, e para prevenir as bronquiolites, alguma coisa que possamos fazer?
Sim, para além disto tudo que eu disse, muito também do que temos vindo a viver, e é engraçado que eu não me lembrava de se falar no VSR nas notícias, mas com o Covid falou-se tanto, porque quando se libertaram as medidas, o VSR ia aparecer mais e ia haver mais bronquiolites, e vimos isso no verão de 2021, isso aconteceu. Mas também, muito importante, que eu acho que agora é mais fácil para as pessoas entenderem a razão dos outros cuidados que podem ter. Lavar as mãos frequentemente, se alguém estiver constipado em casa, usar máscara. E todas essas medidas de prevenção, é um vírus que passa por gotículas, e outra coisa importante é que ele permanece algum tempo nas superfícies, que também foi muito falado pelo Covid, mas este está provado, em superfícies pode permanecer até 6 horas.
É imenso tempo,
por isso
temos
de ter mesmo cuidado. E agora é fácil, acho que é mais fácil
compreender. Não é? Sim.
Bebés pequenos ou de algum risco, como falei, os de mais risco, devem-se evitar as visitas nos primeiros meses de vida, e as que há, com todos os cuidados. Outra coisa importante, evitar locais com muitas pessoas, ou os fechados, pouco ventilados. Centros comerciais, espaços fechados com muitas pessoas, são mesmo para evitar. As crianças têm mesmo risco, é um risco real. Quem é alguém que já teve um bebê conhecido com uma bronquiolite, eles ficam muito doentes, e como eu disse, ficam internados e podem precisar de cuidados intensivos. A mortalidade é baixa, mas pode dar algumas complicações. E também, como falámos, nos bebés ex-prematuros ou com estas patologias cardíacas, pulmonares, existe também uma profilaxia, um medicamento, é um anticorpo, não é feito por uma injeção, mas não é uma vacina no conceito, que pode ajudar a prevenir. Isto para estas situações muito particulares, há uma norma da DGS que diz quais são as situações e o médico que acompanha estes bebés, que são bebés já acompanhados pelos problemas que têm ou pelos antecedentes que têm, fazem
também pelo
esta,
risco acrescido que estas crianças têm.
Esta profilaxia a nível hospitalar durante a primeira época de VSR. E aí tem indicação e é realmente bom para prevenir estas infecções e estes internamentos.
Muito bem, Cristina, acho que foi um episódio super importante pela prevalência e, como dizias, principal causa de internamento. Eu acho que isso é verdadeiramente impactante e, portanto, obrigada por esta conversa.
Este episódio foi produzido com o apoio da AstraZeneca.